الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. En seguida, Imam al-Mujaddid rahimahullah, ainda nesse capítulo sobre o chamamento para o testemunho de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala, menciona rahimahullah uma passagem também que mostra a grandeza desse chamamento, que é o chamamento para o testemunho de La ilaha illallah. Disse rahimahullah: Walahuma an Sahl ibn Sa'id رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخيبر لأعطين الرعية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتقي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراعية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوقون أي يخضعونه. Imam Rahimahullah menciona essa passagem longa que foi narrada no Sahih al-Bukhari Muslim, como disse Rahimahullah, Walahuma, yani Sahih al-Bukhari e Muslim, nessa narração foi relatada por Imam Bukhari Muslim, An Sahl ibn Sa'id, a partir de Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, onde disse, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma khaybar, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse nessa narração no dia de Khaybar, yani a batalha de Khaybar, que foi no ano 7 de Hijra, la'utiyanna ar-ra'yata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: irei de dar a bandeira amanhã uma pessoa que ama Allah e o seu mensageiro, e Allah e o seu mensageiro gostam dele, yani amam ele. Yaftahu Allah ala yadayhi. E Allah subhanahu wa ta'ala dará vitória a partir ou por via da mão dele. Fabata an-nasu yadukun laylatahum ayyuhum yu'taha. As pessoas ficaram durante a noite a debater, a procurar quem é essa pessoa que será dada a bandeira. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاها. كلهم يرجو أن يطاها. No dia seguinte, quando amanheceu, eles foram imediatamente ao mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم para saberem ou na esperança de que sejam dados, todos tinham a esperança de que seriam dados a bandeira. Faqal, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Aina Ali ibn Abi Talib? Onde é que está Ali ibn Abi Talib? Faqila lahu, foi-lhe dito: Huwa yashtaki 'aynay, ou huwa yashtaki 'aynay. Ele tem, está a sofrer de uma doença nos olhos. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que fosse trazido Ali ibn Abi Talib, pois ele não via, tinha uma doença que o impedia de دي فير يعني وكي بدم شماروش دي كونجونتيفيتي. فأرسلوا إليه فأتي به. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou que as pessoas trouxessem ali diante da sua presença sallallahu alaihi wasallam. Em seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam cuspiu nas suas mãos e colocou nos olhos de Ali ibn Abi Talib e fez dua. فبرأ كأن لم يكن به وجع. Sendo assim, Ali ibn Abi Talib ficou curado como se não tivesse nenhum problema de visão que tinha anteriormente. فأعطاه الراية وقال. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu Ali ibn Abi Talib a bandeira, yani a bandeira que era usada nas guerras pelos exércitos para indicar, yani, cada um conhecia, cada yani, exército conhecia o seu grupo através da bandeira, e carregava a bandeira normalmente o comandante. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam deu essa bandeira a Ali ibn Abi Talib e disse a ele: "Unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Direciones, vai em frente, yani, com calma, vai em frente com calma, não nas pressas. Hatta tanzila bisahatihim, até yani, chegares yani, no local onde eles estão, os descrentes estão. Thumma du'uhum ila al-islam." Em seguida, chame a eles para o Islam. Chame a eles para o Islã. Veja yani, o adab, as etiquetas da guerra. A da'wa qabla al-qital, yani, o chamamento antes de combate. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Ali, radiallahu anhu, fosse ao encontro dos inimigos e que a primeira coisa que ele fizesse fosse chamar a eles para o Islã. Não chegar a começar a decolar as pessoas sem chamar eles para o Islã, como fazem os Khawarij nos dias de hoje, e chamam isso de jihad. Portanto, essa passagem mostra a perdição desses que hoje se dizem fazer jihad, que vão numa localidade, degolam todos, mutilam as pessoas, ou colocam bombas e vão explodir nas zonas onde vivem pessoas, e chamam isso de jihad. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Ali ibn Abi Talib que chamasse a eles para o Islam primeiro. وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ. Yani, e se eles abraçarem o Islam, informa eles aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório sobre eles no que diz respeito ao direito de Allah subhanahu wa ta'ala. فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خير لك من حمر النعم. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Ali radiallahu anhu, aconselhando ele, jurou por Allah subhanahu wa ta'ala de que se Allah subhanahu wa ta'ala guiar uma pessoa por via dele, yani por via de Ali, é melhor para ele do que حمر النعم, que é yani, era uma das riquezas mais preciosas dos árabes, que é o camelo vermelho. O camelo vermelho era algo yani, difícil de encontrar, e era uma das coisas mais preciosas yani, para os árabes. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse yani, Allah subhanahu wa ta'ala guiar alguém por via de ti é melhor do que você ter yani, a melhor riqueza no mundo. Portanto, essa narração mostra o benefício de chamar as pessoas para testemunharem a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E o significado geral dessa narração é que o profeta sallallahu alaihi wasallam primeiro deu a boa nova aos seus companheiros de que os muçulmanos seriam vitoriosos contra os judeus, pois a batalha de Khaybar foi entre os muçulmanos e os judeus. Os muçulmanos yani, no ano 7 foram para Khaybar combater os judeus que tinham contrariado os pactos que tinham feito com o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, deu a eles a boa nova de que eles seriam vitoriosos contra os judeus. E também mencionou de que essa vitória viria por parte de uma pessoa que gosta de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro, e Allah e o seu mensageiro também gostam dele. Yani, a pessoa pode gostar de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro, mas não ser o caso yani, de Allah subhanahu wa ta'ala gostar dele ou o seu mensageiro gostar dele. Portanto, por isso alguns salafis diziam: o que interessa não é você yani, gostar, mas sim ser gostado. Yani, a pessoa pode dizer: eu gosto de Allah subhanahu wa ta'ala, eu gosto de Allah subhanahu wa ta'ala, mas não for o caso de ser gostado por Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser que ele tenha algo que o impeça disso. Portanto, quando os sahabas ouviram de que essa pessoa gosta Allah e o seu mensageiro, yani ama Allah e o seu mensageiro, e é amado por Allah e seu mensageiro, eles todos ficaram preocupados. Ficaram preocupados em saber quem seria essa pessoa. Pois essa é uma grande, yani, é uma grande tazkia, é um grande elogio saber de que Allah subhanahu wa ta'ala gosta dele e o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam também gosta dele. Daí que eles passaram a noite toda yani, procurando saber quem será ele que será dado esse grande estatuto. Primeiro será a razão da vitória dos muçulmanos, e também Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro gostam dele. Isso não quer dizer que yani, os sahabas que não foram dados a bandeira não são gostados por Allah subhanahu wa ta'ala ou por seu mensageiro, mas isso mostra o estatuto elevado de Ali bin Abi Talib, que é o quarto califa radiallahu anhu, e também é a quarta dentre as melhores pessoas depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Primeiro é Abu Bakr, depois Umar, depois Uthman, em seguida Ali bin Abi Talib radiallahu anhum wa arda. Portanto, Ali bin Abi Talib, essa passagem mostra yani, o seu grau. Portanto, quando as pessoas foram ao profeta sallallahu alaihi wasallam no dia seguinte, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: onde é que está Ali bin Abi Talib? E eles disseram que Ali tinha yani, estava a se queixar de problemas ou de uma doença que afeta os olhos e yani, não era capaz de ver perfeitamente. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, pediu que as pessoas fossem trazer Ali bin Abi Talib, e o profeta sallallahu alaihi wasallam cuspiu na sua mão e passou sobre os olhos de Ali e ele ficou curado. Isso é um dos sinais da profecia. E também yani, como os sábios menciona, o corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam durante a sua vida yani, é mubarak. O que sai do seu corpo sallallahu alaihi wasallam é algo yani, abençoado. Daí que os sahabas كانوا يتبركون yani, os sahabas procuravam baraka pela água que caía do wudu do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é algo legislado yani, durante a sua vida. E Ali bin Abi Talib ficou curado como se não tivesse aquela doença. E como disse, é um dos sinais da profecia. E veja que no hadith yani, o sahaba que mencionou o hadith disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, colocou parte da sua saliva yani, na mão e colocou em Ali bin Abi Talib wada'a lahu yani, fez prece a Allah subhanahu wa ta'ala que o curasse. E os sahabas, quando vieram yani, trouxeram Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib foi curado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, entregou a bandeira Ali bin Abi Talib e deu a ele alguns ensinamentos. Primeiro é de que ele não fosse nas pressas, fosse nas calmas, fosse tranquilamente. E quando chegasse aos inimigos, nesse caso que eram os judeus, que começasse por chamar eles para o Islã. Quer dizer que não deveria começar com o combate, mas sim começar por chamar a eles para o Islã. Isso mostra a tolerância do Islã, não como dizem os juhal dentre os ocidentais, que dizem que o Islã é uma religião que não tem tolerância. Leia sobre sobre a Inquisição, o que os cristãos faziam, para você ver o quão o Islã é tolerante. Não existe religião que diz aos seus crentes que vão ao combate, primeiro chama o inimigo para a religião. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Ali ibn Abi Talib que chamasse primeiro a eles para entrarem no Islã. Se eles aceitassem esse chamamento, então informasse a eles sobre aquilo que é obrigatório ao muçulmano dentre as obrigações perante Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou a Ali ibn Abi Talib sobre o benefício e a grandeza de chamar as pessoas para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que chama as pessoas para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala guia alguém por via dele, então isso é melhor para ele do que a riqueza mais preciosa desse mundo, se esse é o caso da pessoa que faz, chama, convida uma pessoa para o Islã e aceita, o que fará aquele que convida centena ou dezena de pessoas para o Islã e eles aceitam? Veja qual será a sua recompensa. Qual será a sua recompensa? Se você for motivo de alguém abraçar o Islã, isso é mais, o benefício que você encontrará nisso é melhor do que a riqueza mais preciosa que existe nesse mundo. Então, o que fará aquele que coloca 10 pessoas, ou 20 pessoas, ou 100 pessoas no Islã? É a razão de várias pessoas abraçarem o Islã. Sem dúvida de que sua recompensa é imensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um grande benefício que o servo terá perante Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele foi a razão da orientação das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh Rahimahullah mencionou esta narração neste capítulo para indicar que o chamamento para a religião de Allah, o chamamento para o Islã, é algo legislado, e o chamamento para o Islã é o chamamento para o testemunho do monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração, que é la ilaha illallah. Quer dizer que não existe algo chamado como chamamento, da'wa, excepto que deve conter essa mensagem que é la ilaha illallah. Não é chamar as pessoas para seguirem um grupo, ou seguirem uma ideologia, ou chamar as pessoas para outros fins além de testemunhar la ilaha illallah. Todos esses chamamentos não são chamamentos islâmicos, pois o chamamento, a da'wa para o Islã, é a da'wa para o testemunho do monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, que é la ilaha illallah. Não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. E também o Sheikh pretendia com esta narração mencionar o benefício do chamamento para o Islã, aquele que chama as pessoas para o Islã. Dentre as lições que podemos tirar nesta narração, primeiro é a superioridade ou yani, o estatuto de Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam testemunhou que ele é amado por Allah subhanahu wa ta'ala e pelo seu mensageiro, bem como ele, Ali bin Abi Talib, também ama Allah subhanahu wa ta'ala e ama o seu mensageiro. Portanto, isso mostra o seu imã, isso mostra o seu imã, seja exteriormente, bem como interiormente. Pois, qualquer um pode dizer, eu amo Allah subhanahu wa ta'ala, eu amo Allah subhanahu wa ta'ala, mas não for o caso, yani, da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quantos indivíduos que desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala, se você perguntar ele ama Allah, ele diz sim, ele ama Allah, mas ele desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala. Você pergunta ele ama o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz ama o profeta sallallahu alaihi wasallam e contraria o profeta sallallahu alaihi wasallam, vem com inovações como aqueles que yani, fazem yani, maulid, festejam o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se você perguntar a eles, eles dizem que eles são os que mais amam o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas contrariam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse amor é um amor yani, que não passa de uma afirmação deles. Portanto, o que importa não é a pessoa amar, mas sim ser amado. E também, dentre as lições que podemos tirar nesta narração, é sobre yani, o gosto que os sahabas tinham pelo bem, de modo que yani, competiam nas boas ações, na prática das boas ações. Competiam na prática das boas ações. Quando viram o benefício que foi mencionado, ou as qualidades que foram mencionadas daquele que o profeta sallallahu alaihi wasallam iria dar a ele a bandeira, todos eles ficaram preocupados em serem eles os escolhidos. Daí que vem uma das narrações que Umar radiallahu anhu disse: eu nunca gostei de procurar yani, liderança, senão nesse dia que eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer isso. Esse foi o único dia que eu procurei ser líder, pois, como a gente mencionou no hadith, a liderança seria dada a alguém que Allah subhanahu wa ta'ala iria dar a vitória aos muçulmanos por via dele, e também é alguém que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou essas qualidades, que ama Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, bem como também é amado por Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro. Portanto, isso é um grande estatuto. Sendo assim, Umar radiallahu anhu disse: até eu comecei a procurar ser líder nesse dia devido a esse benefício que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Portanto, isso mostra que os sahaba ridwanullah alaihim gostavam ou apressavam-se em praticar as boas ações. E também, dentre as lições que podemos tirar, é que o governante muçulmano deve ordenar aqueles que estão sobre, yani, que trabalham para ele, deve ordenar ele para serem yani, gentis, para serem gentis e generosos, e sem com isso ser sinônimo de fraqueza. A generosidade e yani, a pessoa tratar bem os outros ou ser bondoso nem sempre quer dizer que a pessoa é fraca. Portanto, não devemos confundir esses dois aspectos. O Islã, quando nos ensina a ser generosos e termos yani, compaixão e misericórdia para com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, não quer dizer que está nos encorajar a sermos fracos. Isso não quer dizer que devemos também ser assolados pela fraqueza, mas sim devemos ser equilibrados. Onde há generosidade, há generosidade; onde requer firmeza, também devemos ser firmes; onde requer firmeza, também devemos ser firmes. E também, dentre as lições que podemos tirar, é que é obrigatório chamar as pessoas para o Islã, chamar as pessoas para o Islã e não para outras coisas além do Islã. As pessoas devem ser chamadas somente para abraçarem o Islam. Esse aqui é o verdadeiro da'wah. Agora, chamar as pessoas para fazerem parte do grupo X, chamar as pessoas para fazerem parte do partido X, isso tudo, da'wah de jahiliya. Aqueles que fazem, chamam, yani, tem hizbiya, yani, tem um grupo, chamam as pessoas para seguirem os seus grupos. Tudo isso é da'wah de jahiliya. Quanto ao chamamento do Islam, é o chamamento para o testemunho do monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala, na adoração que é la ilaha illallah. E também dentre as lições que podemos tirar aqui é uma refutação para os khawarij. É uma refutação para os khawarij. Os khawarij, que a gente sabe que são os mais bárbaros que existem na face da terra. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam primeiro disse para Ali radiallahu anhu não se apressar, andar nas calmas, pois a pressa é algo que vem do shaitan, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, al-ajala min ash-shaytan, ou como qala sallallahu alaihi wasallam. Em qualquer assunto, yani, nos assuntos mundanos também, aquele que se apressa sempre acaba com maus resultados. E isso é algo que também caracteriza os jovens. Daí que você vê a maioria dos khawarij são jovens. Se apressam em fazer takfir de muçulmanos, se apressam em manifestar yani, o seu repúdio sobre algo. Portanto, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu foi ordenado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam andar nas calmas, aí com calma. Primeiro, chamar as pessoas para entrarem no Islam, chamar o inimigo para entrar no Islam. E isso também é contrário à metodologia dos khawarij, que yani, o que eles chamam de jihad é destruição. A primeira coisa que fazem é destruir, yani, degolar as pessoas, até a forma de matar. Matam de forma bárbara, yani, tirar o braço das pessoas, queimar as pessoas vivas. Portanto, isso mostra que os khawarij não estão sobre o manhaj nabawi, não estão apegados à metodologia ou ao caminho do profeta sallallahu alaihi wasallam, e todos aqueles que também se assemelham aos khawarij nisso. Portanto, a da'wa ila Allah também tem fases, yani, tadrijia, é feita etapa por etapa. Como mencionamos na aula passada, a da'wah não é chegar na pessoa, dizer que você deve testemunhar que yani, o monoteísmo, e depois deve fazer a oração, tem zakat, tem hajj, yani, até a pessoa ficar com medo da religião, como fazem alguns juhal que dizem que são du'a, que dizem que são chamadores da religião, enquanto são afugentadores da religião. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração também nos ensina de que a da'wah é feita etapa por etapa. Yani, tem a primeira fase, tem a segunda fase. A primeira fase é fazer com que o descrente testemunhe a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, que entrar no Islam com o monoteísmo. Se ele entrar no Islam com o monoteísmo, depois diz a ele aquilo que deve fazer, começando com a coisa mais importante para a coisa menos importante, pouco a pouco. Portanto, essa deve ser também a metodologia que devemos ter quando queremos chamar as pessoas para entrarem no Islam. Chamando as pessoas para o Islam, pouco a pouco. A coisa mais importante é colocar ele no Islam. Depois, as obrigações vêm aos poucos. Se a gente vai ao não muçulmano e diz a ele que você deve jejuar no mês de Ramadã, você deve fazer hajj, você deve dar zakat, deve fazer 5 orações diárias, ele fica com medo de abraçar o Islam, pois pensa de que o Islam é uma religião cheia de obrigações e insuportável. Daí que muitos yani, ficam com receio de abraçar o Islam, devido ao que eles ouvem. O que eles ouvem, logo na primeira Yani na primeira vez que eles ouvem sobre o Islã, ouvem o que o Islã proíbe isso, o Islã manda isso, o Islã proíbe isso, o Islã proíbe e tal coisa. Yani, por mais que a pessoa até esteja pegada a Muharramat, por exemplo, um descrente que está pegado a alguns vícios, começa com ele com da'wah, não começa a falar dos vícios dele, de que você quando ficar muçulmano deve deixar isso, deve deixar aquilo, deve deixar aquilo. A primeira coisa que você deve fazer é colocar ele no Islam, que é o maior bem que ele possa pode alcançar, que é entrar no Islam. Ao andar do pouco, começa a trazer uma obrigação após a outra. Quando ele está habituado a fazer uma obrigação, diz a ele uma outra obrigação, e assim sucessivamente. E ele até é capaz de abandonar os vícios pessoalmente, quando a sua fé começar a crescer no coração. Ele pessoalmente é capaz de abandonar os seus próprios vícios. Portanto, a da'wah ila Allah precisa de hikmah. A pessoa deve saber colocar as coisas no seu devido lugar e não se apressar, e também não trazer o Islam como se fosse takalif mahd, somente obrigações, responsabilidade sobre a costa da pessoa. Propôs essas coisas, podem. Na maioria das vezes são motivos de as pessoas hesitarem de abraçar o Islã. Portanto, também dentre as lições que podemos tirar nesta narração é a veracidade da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois ele sallallahu alaihi wasallam informou algo que iria de acontecer, como é o caso da conquista dos muçulmanos de Khaybar, e também o fato dele sallallahu alaihi wasallam a sua saliva curar uma doença. Isso não acontece senão com alguém que é mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso era um dos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também dentre as lições que podemos tirar é que a da'wah ila Allah não é para qualquer pessoa. A da'wah ila Allah não é para qualquer pessoa. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam, para essa grande missão, escolheu uma grande personalidade, que é Ali ibn Abi Talib. E na narração anterior, a gente viu que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Muadh ibn Jabal, que era conhecido dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam com mais conhecimento também, era Muadh ibn Jabal, e foi ele quem o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou para Yemen. E nesta narração a gente vê que o profeta sallallahu alaihi wasallam também escolheu uma grande figura, uma grande personalidade, que é Ali ibn Abi Talib. Escolheu ele para essa grande missão, que é chamar para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o chamamento para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala não é para todos. A pessoa deve ter determinados requisitos para que seja apta ou tenha a capacidade de fazer a da'wah de forma correta. Quanto àquele que se coloca al-mutashabbih bima la yu'ta, aquele que se coloca numa posição que não lhe convém, isso acaba trazendo mais malefícios ao Islã do que benefícios. Portanto, essas são algumas palavras que podemos falar a respeito dessa narração. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.